falar de um dos assuntos mais demandados aqui, né, Cacá? Todas as nossas conversas que a gente tem há anos na Band News FM Espírito Santo, que é o Cais das Artes. Ora, a gente fala a respeito da obra, primeiro, né, da obra, depois da interrupção, do prazo de interrupção, aí depois da vontade de retornar com as obras, da obra retornada, mas hoje vem mais uma nova frente.
Da questão arquitetônica.
Exatamente, os questionamentos, como é que está a situação depois de tanto tempo parado, mas uma nova frente vem aí para a gente acompanhar, a gente vai entender melhor, porque o Tribunal de Contas do Estado acompanha já, porque é uma obra estadual, então faz parte do tribunal acompanhar, desde então, qualquer obra do Estado. Mas de uma forma diferente, em tempo real. A gente tem o prazer de entender melhor esse trabalho, como é que vai funcionar, com a Flávia Rose. Ela é secretária de fiscalização do Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo. Tudo bem, Flávia? Bom dia.
Tudo bom, Letícia. Bom dia. Bom dia, Cacá.
Muito bom dia.
Sim, a gente realmente está começando uma fiscalização agora que tem esse foco.
Me chamou muita atenção, Flávio, esse termo, em tempo real, né? Porque a gente sabe que o trabalho do tribunal é de fiscalização, é de transparecer essa fiscalização, tanto para os municípios, né, para o Estado, enfim, para a população, mas em determinada obra, quando vocês entram, vocês anunciaram, olha, agora o Tribunal de Contas vai acompanhar em tempo real a obra do Cais das Artes. O que que isso entrega para a população?
Isso. Essa modalidade, esse instrumento de fiscalização que a gente está adotando agora para acompanhar esse cumprimento do acordo, dessa retomada e finalização da obra, é chamado de acompanhamento. Então, o padrão dele não é, por exemplo, um processo tradicional de auditoria, que eu vou lá e tiro uma foto daquele momento e depois eu analiso e aquele processo corre para o plenário para ele analisar citações e fazer todo o trâmite. Esse é par e passo na obra mesmo. Ele dá uma certa autonomia à própria equipe da área técnica e ela vai acompanhando o serviço par e passo e determinadas situações que ela já identificar que ali pode haver uma anomalia, ela já apresenta naquele momento para a fiscalização, para o jurisdicionado, né, para o DR, para que ele possa analisar, para que ele possa se justificar. Então, ali, por isso que a gente chama de tempo real, par e passo. Porque aí ele pode corrigir naquele momento mesmo e isso já vai de uma outra forma para o processo, já vai com o resultado. Olha, isso daqui foi corrigido durante o decorrer do acompanhamento. Somente aquelas situações em que, por exemplo, não se chegue há um consenso em que o tribunal indique, a equipe técnica, né, do tribunal indique algo como indício de irregularidade e isso não seja realmente sanado naquele processo, no procedimento, no decorrer da auditoria, que aí então ele vai e segue como processo para julgamento.
Eu queria fazer duas perguntas. A primeira vai anteceder a segunda, mas a segunda vai ser para a gente detalhar um pouquinho melhor isso que a senhora acabou de nos falar. Mas a primeira é, por que se escolheu nesse momento o Cais das Artes para esse tipo de acompanhamento, e se esse tipo de acompanhamento já aconteceu por parte do Tribunal de Contas e se há previsão de se repetir com outras obras?
Sim, esse tipo de acompanhamento a gente enxerga que ele é muito bom para grandes obras. Então a gente já vem testando ele, em especial, desde 2020 para cá, a gente tem escolhido aquelas obras que têm uma relevância, uma materialidade maior para fazer ele, porque justamente ele é mais longo e ele exige uma robustez maior por parte do tribunal, de ter a equipe mais voltada para ele, né? Num decorrer, num período mais longo. Por que escolher o Cais das Artes? Pela relevância do Cais. Então, a gente não está falando só materialmente, que aí já se justificaria por ser uma grande obra, mas pela relevância. A gente está falando aí de um processo de paralisação longo, uhum. São dois eventos de paralisação, são dois momentos distintos que a gente não conseguiu, a gente enquanto Estado, né, Espírito Santo como um todo, a gente não conseguiu ver ele entregue para uso da população e a gente está tendo uma terceira oportunidade agora. Então, é o momento de realmente ter esforços de todos os entes para que esse acordo ele realmente seja cumprido, que a gente consiga o que é o resultado, a finalização da obra.
Agora, como é que vai se dar na prática, na operacionalização desse acompanhamento, no dia a dia, essa fiscalização mesmo, acho que a palavra é essa, das obras? Como é que vocês vão receber essas informações? Isso vai ser de forma diária? Como é que isso acontece?
É, como é que funciona isso?
Isso.
A gente, a nossa equipe, ela já tem acesso ao sistema deles, do EDOCS, para acesso aos documentos.
Do DR, no caso.
Do DR. Além disso, a gente também recebe essas informações, porque a fiscalização, ela já começou, né? A gente já teve a etapa de planejamento, então já recebemos vários documentos e isso vai continuar acontecendo ao longo da obra. Então, qual é a previsão? A gente analisa esses documentos, verifica como que estão e aí a gente vai na obra vistoriar de período a período, né, periodicamente, para ver se aquilo ali está realmente coerente com o que a documentação está relatando. Então, como que foi o planejamento desse acompanhamento específico? A gente elencou 8 questões principais, que seria o foco do tribunal. Elas estão muito voltadas para a fiscalização da obra. Por quê? Porque a gente entende que esse é a parte sensível. A fiscalização, ela realmente vai ter que atuar com muita seriedade técnica, para realmente ver ali, olha, o acordo está sendo cumprido aqui, está sendo feito, porque precisa. No acordo, ele trava alguns valores. Então, eu preciso cuidar que esses valores sejam aplicados, que eu não deixe de lado a qualidade e que o prazo também não escape para ela não ter o risco de paralisar novamente. Então, são situações que vão estar em torno e essas 8 questões, elas tratam disso.
Vocês se tornaram fiscal de obra, vamos dizer assim, lá do local. Mas, só pra, em termos de comparação, vamos supor, se eu estou fazendo uma obra numa casa minha, eu estou ali acompanhando, tem uns profissionais lá dentro, eu estou acompanhando daqui, vejo algo que precisa ser mexido, olha, não gostei dessa parte, essa parte está errada, vamos refazer, mas ao mesmo tempo não vamos paralisar o restante da casa por conta disso. Vamos rever essa parte aqui, continuar dando andamento. Isso. E acertando o que está errado, ou seja, o que não está legal para ser resolvido. Seria mais ou menos assim?
É, Letícia, é interessante, mas eu acho importante também a gente alinhar até a questão da palavra mesmo, né? Uhum. Quando a gente fala fiscal da obra, o fiscal da obra é a equipe do DR e os gerenciadores. São eles que vão fazer isso mesmo no dia a dia, que vão estar lá tocando essa obra junto, fiscalizando. Esse é o desafio deles realmente, e é um desafio grande. O tribunal vai auditar como esse procedimento está acontecendo. Então, a gente não vai estar lá todos os dias, mas estaremos acompanhando, sim, par e passo, porque todas as documentações estarão sendo recebidas e, periodicamente, nós vamos lá checar no local. Entende? Mas esse procedimento que você mencionou sobre a fiscalização, ele está adequado, é isso mesmo.
Agora, se vocês constatarem algo equivocado, o que vocês vão fazer?
Nesse processo de acompanhamento, é como eu falei logo no início, o que a gente identificamos, por exemplo, olha, essa recuperação da estrutura não está adequada. Nós identificamos que não está, uma qualidade não está aqui. Precisa corrigir isso daí. Nós entendemos dessa forma. O que a gente nota num processo desse é que normalmente isso acontece. Uhum. Esse alinhamento, ele acontece. Não aconteceu, aí os trâmites do processo seguem para dentro do tribunal para ter a responsabilização e por que que não foi feito.
Aí, no caso, não está seguindo, porque vocês também estão com o projeto em mãos. Então, já, analisando o projeto e a prática ali, em tempo real, não está batendo. E aí vocês soltam, suponhamos, um alerta com o DR, vem cá, vamos ajustar o que não está sendo acompanhado de acordo com o projeto.
A nossa análise de documentação é realmente ver se há coerência naquilo ali, do que está sendo especificado na planilha orçamentária, o que foi especificado de qualidade e o que está sendo efetivamente colocado lá.
Eu tenho duas dúvidas. A primeira é por que que essa obra está sendo tocada pelo DR? E a segunda é, ela já começou? Ela tem previsão para conclusão?
Essa obra, ela na verdade, porque o DR é responsável por essas obras estaduais. Ele abarcou todas as responsabilizações do IOPS, né? E do antigo DR de denominação. E ela, na verdade, foi um acordo judicial, né? Que foi assinado em junho, com a ordem de reinício em julho, para a elaboração, a conclusão desses projetos executivos e início da recuperação. Essa parte de recuperação já começou.
Tá.
É nessa etapa que a obra se encontra.
Okay.
E ela tem, assim, só terminando, né? Ela tem a previsão de estar finalizando ali a vigência dela é até abril de 2026, mas a obra mesmo no final de dezembro para início de janeiro de 2026.
É, a gente tem, claro que nós que estamos do outro lado, a gente quer isso, né? O prazo, acompanhar o prazo. A terceira ponte foi muito clara isso, né? A gente acompanhou dia a dia do prazo que o governo deu, olha, vai ser tal dia, então nós fomos acompanhando esse, que a população quer saber o resultado, ela quer ver o resultado. Aí a senhora disse, lá no início da fala, que desde 2020 vocês estão fazendo esse trabalho com determinadas obras grandes aqui do estado. De que forma positiva vocês estão colhendo os frutos desse trabalho? De forma positiva, que eu digo o seguinte, Flávia, não está atrasando a obra não está sendo embargada por alguma questão judicial, algum questionamento. Vocês estão conseguindo, com esse tipo de trabalho, dar uma serenidade a essas obras?
Sim, o que a gente enxerga é realmente um resultado propício, né? É muito interessante porque é até a forma de medir. Quando a gente vê um processo, fica muito claro, olha, o gestor ali, ele está sendo responsabilizado porque ele aplicou indevidamente R$1 milhão, então aquilo chama atenção, né? Só que a gente enxerga que um processo, ele tem todo um fluxo, né, de contraditório, ele tem todo um procedimento para ele chegar até o final, para realmente a gente ver o resultado daquilo. Na questão do acompanhamento de obra, o que a gente enxerga é que o resultado não chega a esse ponto. Porque quando você fala, olha, esse serviço está inadequado, eu não vou computar o que deu de errado, porque ele é corrigido no decorrer da obra. E aí, ao final, o que a gente vai relatar é, olha, esse serviço ele foi corrigido em tempo. Então, isso a gente identificou nos nossos acompanhamentos em tempo real. A gente identificou, a gente fez o acompanhamento de hospitais, né? A gente tem feito esses acompanhamentos para e passo e tem identificado isso. O que eu chamo a atenção no Cais das Artes? É uma oportunidade que a gente tem agora de qual é o resultado. A gente tem um ponto inicial, que é o acordo. O acordo, ele teve esse objetivo de trazer o equilíbrio, o contrato. De falar, gente, vamos dar mais uma chance para acabar, porque nós não tínhamos até então uma luz, vamos dizer assim, né, simplificando, uma luz no fim do túnel de falar o que vamos fazer com o Cais das Artes. Qual vai ser o resultado do Cais das Artes? Agora a gente tem um novo ponto de partida, uma nova chance. E aí a gente tem que fazer dar certo. A gente, que eu digo todos nós, a imprensa, eu como cidadã, os entes todos envolvidos, é claro que o governo do estado, o poder executivo, tem uma responsabilidade sobre isso, um peso maior sobre isso nas costas, mas todos nós vamos se sentir vitoriosos se tiver um final essa obra e se o acordo foi efetivamente cumprido, se a gente não tiver problemas de prazo, não tiver problemas de pagamento e não tiver problemas também na qualidade daquilo que foi aplicado. Realmente a população, ela conseguiu usar aquilo para usufruir de uma cultura, né, no nosso estado.
E tem como a população ficar sabendo como é que está, em que estágio que está a obra? Existem maneiras de fazer isso?
Sim, eu entendo que é salutar a população fazer isso. O controle social, ele precisa estar posto nesse sentido, né? Ele precisa identificar essa forma pelos portais da transparência, acredito, do próprio estado, né? É possível ela fazer esse acompanhamento. A gente tem painéis de contratação também. O tribunal está atualizando o novo painel de contratação por meio de um novo sistema. Ele logo estará no ar, acredito que no segundo semestre. Então, ali já dá, né, dela fazer um acompanhamento de cronograma físico e financeiro. E acredito por meio da imprensa também. Vocês são muito importantes, são agentes muito importantes para estarem acompanhando e cobrando de todos nós, né, como está o Cais das Artes.
Você vê, né, como que a população, ela é atenta e ela vai puxando, pescando as obras. Essa aqui acredito que não seja nem de competência do próprio tribunal, porque é uma obra, é uma concessão. E aí o Adriano, nosso ouvinte, fala, não podemos esquecer de cobrar a respeito da Eco 101, das obras da rodovia BR-101. Só para explicar, não é o Tribunal de Contas que acompanha, né, Flávia, essas obras.
Essa é federal.
Essa é federal, porque não se trata de uma obra estadual. É uma concessão, mas é uma concessão que é tratada justamente com o governo federal. Se a gente for pegar aqui, eu tenho certeza que os ouvintes vão botar um monte de obrinha aqui e falar assim, Flávia, ó, e essa obra aqui, como é que tá, né? Mas é isso, né?
Isso, e é muito importante, porque quando a população ela está de olho, todos nós nos sentimos ainda mais responsáveis pelo desfecho daquilo. A gente, enquanto cidadão, eu acho que todos nós aqui, né? Ninguém gosta de passar no Cais das Artes e ver ele não finalizado. Isso fere a todos nós, até mesmo o orgulho do Estado. Então, é importante, sim, que o cidadão acompanhe, que ele questione, que ele pergunte, porque ele é a máquina que nos move nós, toda administração pública, seja o Tribunal de Contas, seja o Poder Executivo, ela trabalha em função do cidadão. É naquilo que tem efetivo interesse para o cidadão.
Vamos falar o caminho, então? Como que a gente pode acompanhar junto com vocês esse trabalho que vocês estão realizando?
Sim, a gente começou, a gente vai estar sempre divulgando esse trabalho.
Rapidamente. Já começou esse trabalho? Porque foi anunciado essa semana, vocês já estão acompanhando? Ou esse tempo real começa a partir de agora?
O que aconteceu essa semana? Essa semana, ela marcou a nossa reunião de apresentação da equipe de fiscalização com o DR, né, e a gerenciadora. O que isso significa, né? Isso significa que o tribunal, ele designou essa equipe, ela está autorizada a ter acesso a todas as documentações, todas as informações que sejam necessárias para esse acompanhamento da obra. Então, isso que marcou essa semana. A gente já teve acesso aos documentos desde o final do ano passado, para a elaboração de como se daria esse processo de acompanhamento. Então, agora, efetivamente, a gente começa a acompanhar a execução, essa execução de retomada.
Maravilha. Então, o caminho para a gente acompanhar junto com vocês, qual é?
Nós, o tribunal, ele vai estar fazendo periodicamente divulgações de como está essa fiscalização. Esse é o nosso intuito, realmente. E, além disso, nós vamos estar disponibilizando, acredito que no segundo semestre a gente vai estar disponibilizando um painel atualizado que constará também esse acompanhamento dessa obra.
Ah, bacana então. Obrigada, viu, Flávia? A gente está falando aqui a respeito desse acompanhamento que passa a ser feito em tempo real da construção, da retomada da construção, melhor dizendo, né, do Cais das Artes. Flávia Rose, que é secretária de fiscalizações do Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo. Flávia, obrigada, viu? Vamos ficar ansiosos e acompanhando junto com vocês o desenrolar dessa obra.
E torcendo para que ela seja tocada com a rapidez que todo mundo precisa, né?
Com certeza, eu que agradeço. Obrigada.
Bom dia, bom final de semana.